No programa da Cotriel desse final de semana, a gente conversa então com o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann Alemão. O alemão vai falar para nós um pouco sobre a safra de inverno, tão importante para a nossa cooperativa, né? Esse ano, uma novidade importante, passando a receber também canola, além da tradicional cultura do trigo, que é uma cultura muito importante aqui para a nossa região. Bom, alemão, vamos começar falando justamente da safra de trigo. A safra de trigo se aproximando, como é que o produtor, né, como é que a Cotriel, né, está se preparando, uma vez que o produtor teve uma redução de área, pelos motivos que todos já sabem, né, e também já é um preparativo até para o produtor se já está, né, tendo a possibilidade de também fazer o plantio da soja, né, mas agora tem o recebimento de trigo. Saudação, alemão, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Mais uma vez, Roger, queremos em primeiro lugar, né, dar a nossa saudação ao nosso associado e também aos ouvintes desse programa. Realmente, a gente agora já estamos se preparando, que nem você falou, para o recebimento das culturas de inverno. Isso engloba hoje, né, trigo, canola e aveia também. A gente sempre tem que relembrar que aveia nós também recebemos, né? A gente só faz evolução do produto. Mas o que a gente viu assim, Roger, esse ano, devido a nós tivemos uma safra de soja bem conturbada, tu sabe disso, né? Chuvas, nós tivemos problemas seríssimos, né? Nesse recebimento aí, até então a gente não tinha passado por isso, né, nesses 20 anos. E estamos assim, bastante atrasados. Atrasado por quê, Roger? Porque nós tivemos 3 meses e meio de recebimento de soja. Veja só, isso nos atrapalhou um bocado. Nós não conseguimos fazer expedição de trigo e milho, né, nesse período também, que agora tudo acumulou, né? Nós estamos hoje carregando soja, carregando trigo e carregando milho, né? E não em grandes proporções, porque a liquidez da soja, com o preço que nós temos aí, ele está assim, muito complicado, né? Não tem assim, uma liquidez tão grande assim. Mas a gente já tem que se preparar para essas culturas que estão vindo aqui. Tomara que a safra de trigo, né, repita a safra de 2022, que foi excelente para nós, né? 23 não foi tão boa assim, mas tomara que a gente se repita. E a gente, com a área técnica, já conversando com eles, nós temos uma redução mais ou menos de 30% comparada ao ano passado. Isso é bastante, mas ao mesmo tempo, Roger, se nós tivermos uma safra boa e uma qualidade boa, a gente acredita que a gente consiga receber a mesma quantidade, porém com uma qualidade melhor, que aí fica um pouco mais fácil de você fazer essa comercialização.
Odélcio, a questão da safra do trigo, então, esse ano, né? Nós tivemos aí no início alguns frios, não na mesma quantidade, estamos tendo temperaturas baixas, essa semana estão variando de temperaturas altas e baixas, né? Como é que a área de grãos está se preparando, né? Como é que a área de grãos está prevendo esse recebimento desse produto? Porque nós tivemos em anos, né, ano de 2023, tivemos chuva justamente na hora do recebimento e agora 2024 nós estamos tendo um cenário totalmente diferente, como tu disseste, né? Tivemos uma redução significativa aí na área de trigo em toda a região de abrangência da cooperativa.
Realmente, Roger, assim, a gente olhando o cenário do trigo, a gente esse ano plantou um pouco mais tarde, né? Então essas geadas assim já não fizeram tanto estrago para nós. Há mais ou menos uns 20 dias a gente esteve visitando algumas cooperativas no Paraná. Lá sim, né, até ontem a gente já esteve falando com os colegas, alguns colegas da Coamo e da Cooper Alfa, né, já teve perdas bastante grandes no trigo, que já tinha trigo encaixado, e o Paraná é um estado bem diferente do nosso, né? Lá tem trigo, gente plantando, outros já colhendo. É um estado, né, totalmente diferente, porque já pega um calor, principalmente no norte, né? Mas a gente vê assim, né, uma expectativa muito boa, que nem tu falou sobre os anos de chuva são complicadas, né? A gente tanto fala na chuva e tanto reza para que chova, né? Mas quando chove demais, como na safra do trigo, nós já tivemos umas grandes dificuldades, né, de recebimento do produto. O milho também não foi um dos melhores. A gente sempre fala, né, milho tem que chover bastante, mas nós tivemos bastante problema de milho avariado, né? Então, também com dificuldade. E a soja a gente nem se fala, né? Porque até então nunca a gente já tinha presenciado, eu ainda trabalhava com meu pai, 82, 83, numa situação dessa. Mas nessas quantidades assim que a gente recebe hoje, né, os problemas que a gente teve que enfrentar, Mas estamos aqui, né, para fazer isso. Nós temos que resolver o problema e tentar ajudar o nosso produtor, que é a razão da nossa cooperativa.
Estamos conversando com o gerente de grãos da cooperativa Odélcio Hartmann Alemão. Recebimento da aveia, então, né, ele segue de uma forma normal, é feita a devolução para o associado. A área de aveia, ela não varia muito de um ano para o outro, é só a questão do produtor fazer alguns certos manejos, é isso, Alemão?
Não, realmente, nós tivemos anos aí que nós recebemos uma quantidade de aveia assim, bem, bem significativa. Nós chegamos a receber 60 mil sacos de aveia, que é uma quantidade bastante grande. As lavouras que a gente presenciou, assim, que a gente viu, estão num estágio muito bom também, né? E esse recebimento, esse ano, pelo que a gente viu, assim, ele vai acumular. Nós vamos ter recebimento esse ano de canola, trigo e aveia na mesma época, né? Porque atrasou o plantio. Se nós tivéssemos condições de plantar canola e aveia na época certa, não ia dar esse problema. Então, nós, né, a gente já não quer ficar chorando aqui que vai acontecer isso, né? Mas por causa do clima, ninguém tem culpa nisso, né? Mas a gente tem que dar um jeito. Nós estamos aí, o nosso grupo, preparando já, principalmente das culturas, né, que nós estamos começando aí, que é a canola.
Ah, já vou falar da canola, né, mas onde que é recebida a aveia e quais unidades que ela é mais recebida?
Nós estamos, a aveia, nós temos três unidades, né? Nós recebemos aqui na sede, nós recebemos na unidade de Campos Borges e também na unidade de Pantano Grande. A canola, como é uma cultura nova, a tendência, e dá para dizer assim, 99% já é certo que nós vamos receber no Salto do Jacuí. Porque justamente naquela região ali que tem mais o plantio, né? Nossa região aqui na área de abrangência aqui da sede, ela é pequena. Então a gente já está se preparando para isso. Até do dia 28 nós vamos ter uma reunião lá em Giruá com a Selena, né? Para nós acertar os detalhes. Como é uma cultura nova, nós vamos ter que aprender de novo, porque eu estive dando uma olhada antes de vir falar contigo aqui. Nós temos registro de recebimento de canola em 97, 98. Depois, né, a gente não recebeu mais. Então, nós estamos indo para fazer esse treinamento e a gente tem uma expectativa muito grande, porque no próprio simpósio que a gente esteve no mês passado, já tinha dá para dizer assim, uma manhã inteira sobre a canola. A gente viu assim que é uma área que tem uma expansão muito grande, da região de Santa Rosa até Ijuí, um plantio bastante grande, né, que chama atenção, porque está ali, estão os maiores plantadores mesmo, né, a Serena já está na região de Giruá. Então hoje no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 17 mil hectares, né, pode representar pouco, né, 71% da canola plantada no Brasil está no Rio Grande do Sul, né, nós temos hoje plantado 72% do Rio Grande do Sul, 17% do Paraná, Mato Grosso planta 10% e Santa Catarina e Brasília plantam 1%, né? Mas tem assim um potencial muito grande, a gente acredita muito nessa cultura. Na área de abrangência da cooperativa esse ano nós temos uma área de 800 hectares, né? Dá para começar um trabalho bom, né, para nós, né, fazer um trabalho pós-colheita, né? A gente sempre comenta isso, vai começar a fazer um trabalho bom para ano que vem, né? A gente tem certeza que vai crescer essa cultura.
Alemão, sobre o simpósio em Santa Rosa, né? A gente divulgou aí, né? Você esteve juntamente com as demais áreas da cooperativa participando, um evento que foi muito importante, que a Cotriel é copromotora juntamente com outras cooperativas e é associada da Associação Brasileira de Pós-Colheita, Abrapós. Que assuntos principais que você destaca que vocês, nossos colaboradores, funcionários da Cotriel, puderam trazer de conhecimento para aplicar no dia a dia para o nosso associado?
Bom, Roger, o simpósio é de suma importância. Você sabe disso, que nós estamos agora no 10º simpósio. E você presenciou, eu me lembro bem, o 5º foi aqui em Espumoso, que foi em 2012. Então é um encontro assim que a gente tem, porque nós não temos assim muitas grandes opções dentro da armazenagem de muitas palestras, como tem a área técnica, porque já tem as multinacionais, né? Então a cada 2 anos ela acontece no Rio Grande do Sul, esse evento juntamente com Santa Catarina, e os assuntos são diversos. O bom do simpósio, Roger, que a gente consegue, né, geralmente apresentar trabalhos que a gente tem dentro da cooperativa, dentro das cerealistas, é o dia a dia. Né? Claro que tem palestra com outras empresas, tipo Embrapa, órgão de pesquisa, mas o que a gente vê assim é o nosso dia a dia. E a gente vê assim que todas as empresas que tem aí, elas têm que se adaptar hoje na modernidade, né? Que não é das coisas mais fáceis você transformar uma unidade que tem 60 anos, que tem 55 anos, mas esse não é um problema só da Cotriel. Todas as empresas, né, foram formadas, né, com maquinários de baixa tonelagem, mas o que a gente vê, assim, principalmente o pessoal que a gente leva junto lá, o conhecimento ele é intenso, e ao mesmo tempo as pessoas que vão nesse treinamento, e isso a gente cobra nossos funcionários, é que façam, ao momento que chegam nas suas unidades, nós participamos em 9 funcionários da Cotriel, cheguem nas suas unidades e realmente repasse para os colegas, não fico com o conhecimento. Então essa é a importância de um simpósio.
Quem que se apresentou lá, você foi inclusive um dos palestrantes, Alemão.
O meu painel foi um dos mais complicados, né? Eu era moderador da qualidade do soja, que estão tentando mudar a normativa da soja, ou seja, de soja de 14 de umidade e vim para 13. Então é uma briga muito grande, essa, eu acredito que isso não vai passar, porque isso seria bastante prejudicial, tanto para a cooperativa, tanto como para também o nosso produtor. E a gente já sabe que já não passou no Congresso, né? A princípio isso está parado, mas era um painel assim que realmente nós ficamos 2 horas discutindo e mostrando para... que tinha a gente lá da CONAP, tinha a gente que hoje está à frente da Secretaria da Agricultura, todo esse pessoal envolvido aí. Mas o que a gente viu, assim, né, que essa norma, né, a princípio, ela não deve passar. Então, a gente, né, tem essa esperança, pelo menos.
Alemão, para encerrar, não posso deixar de conversar contigo, repercutir sobre essa notícia importante que a Cotriel anunciou, né? A nova unidade de Barros Cassal e a ampliação da unidade de Tunas. Acabaste de falar sobre, né, o tempo que as unidades têm aí. A Cotriel tem 65 anos, vai completar em outubro, tem unidades que têm mais de 50, 60 anos, com um tipo de conceito. E essas unidades surgem com um novo tipo de conceito. Gostaria que tu comentasse para o produtor que está nos ouvindo a importância de ter unidades modernas e com o que há de mais moderno em termos principalmente de recebimento e de expedição, que é também importante na hora que recebe também, expedir essa soja e essas demais culturas que vão ser recebidas.
Bom, assim, a gente, com a diretoria, assim, a gente tem que dar os parabéns para a nossa diretoria, porque eles nos dão, assim, uma liberdade muito grande de fazer visitas e melhorar nossas estruturas. A gente teve juntamente com o Marcelo Drum fazendo visitas no Paraná, referente às novas instalações da nossa cooperativa. Isso é uma necessidade que nós precisamos, né? Porque a cooperativa está aí para servir o produtor. Nós temos produtores hoje da região de Barros Cassal, tanto como de Tunas, né, que são... né, que tem uma representatividade muito grande dentro da cooperativa. E as unidades novas que nós estamos fazendo, né, que todo mundo, todas as cooperativas, os realistas que fazem hoje, você tem que aplicar a tecnologia. Isto custa caro, a gente sabe, né? E por isso que a gente, antes de fazer uma unidade armazenadora, você tem que tirar suas dúvidas. Porque é uma unidade que vai ficar 60 anos. Eu sempre brinco, Roger, os nossos armazéns aqui da sede, eles foram construídos em 59 e 60. Hoje passam, né, bitrens em cima das moegas e as moegas não se mexem, né? Então imagina essas pessoas que fizeram essas instalações aqui. Elas foram, né, são engenheiros que realmente a gente tem que respeitar. A gente até fica assim emocionado, pensando, porque a gente já sabe quantas pessoas já foram, né, colegas nossas que ajudaram a montar esse processo aqui. Por isso que, né, eu sempre digo, né, o momento que nós fizer algo novo, isso vai ficar para 50, 60, 70 anos. Então, nós estamos muito contentes com as nossas 2 unidades novas, né? São unidades que assim, a gente fica muito contente, assim, vai ter um fluxo muito interessante, né? É aquilo que o produtor imagina ter na safra, né? Você ter velocidade no recebimento, mas sempre cuidando também, né? A gente sempre cuida também. Não adianta você receber um produto com velocidade, né, e você não tem qualidade ou não conservar bem. Então, mas mesmo assim, né, a cooperativa precisa investir e tem mais investimentos pela frente. Nós não podemos parar porque nós temos uma quantidade de... A capacidade estática nossa hoje ela é pequena porque o campo realmente está produzindo. Né, isso tem que dar os parabéns para o nosso produtor, nossos técnicos. Né, ninguém imaginava colher 90, 100 sacos de soja. Hoje isso já acontece, né? Milho e trigo, a mesma coisa. Mas assim, a gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo e tenho certeza que nossos associados que tiver, né, nessas regiões que nós estamos fazendo as unidades novas, eles vão ficar muito satisfeitos com a Cotriel.
Barros Cassal, bem perto do porto. Tunas, né? Só está com essa dificuldade de transporte entre Jacuizinho e Tunas, que está se obrigando a fazer uma volta lá para o Arroio do Tigre. São duas unidades que vão ficar muito bem localizadas até para a própria logística, né, Alemão?
Realmente. A dificuldade que nós tivemos, é por isso que nós tivemos que refazer alguns projetos. Dos 20 anos que eu estou dentro da cooperativa, nós nunca tivemos um problema tão sério de secagem. Então, você pensar em secador de 100 toneladas ou 150 toneladas, tu ia para a reunião e o pessoal às vezes falava assim, isso não precisa porque o histórico, né? Inclusive eu também falava isso. Hoje não, hoje nós montamos as unidades com uma capacidade, máquinas e secador, né, grandes, para que a gente consiga trabalhar, porque já nós temos dificuldade muito grande em mão de obra, isso tem que ficar claro para todo mundo, o próprio produtor também tem esse problema. E trabalhar no turno da noite, Roger, é complicado, a gente sabe como é muito fácil a gente mandar os caras trabalhar à noite. Mas essas duas unidades, né, nós temos praticamente certeza de que não vai ser preciso fazer dois turnos, né?
Muito bem, obrigado. Odélcio Hartmann, Alemão, que é gerente de grãos da Cotriel.